E aí? Eu sou a Jade, e como esse é o primeiro episódio, você já deve imaginar que eu vou falar de toda a minha grande carreira, que no caso não é tão grande e talvez nem seja uma carreira. Mas enfim, eu tô um pouco confusa de como começar esse episódio, porque eu não sei muito bem como falar com você aí que tá me ouvindo, mas eu prometo que eu vou dar o melhor de mim por aqui. Pra me apresentar, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Uma vez eu participei de um clube de leitura que inclusive eu super recomendo, é o arroba Sutilezas Atômicas. E aprendi que pra me apresentar, eu não precisava falar da minha vida profissional ou acadêmica. Apesar de parecer que sim, a gente não se resume a isso, um cargo ou um curso na universidade. Então vamos lá. Vamos ler. Amo muito mesmo. E o último livro que li foi O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. E eu li ele em espanhol. Se você continuar me ouvindo, nos outros episódios você pode acabar descobrindo por quê. Se você for um amigo, já deve imaginar o motivo. Gostar de romances policiais não me impede de ser apaixonada por romances adolescentes. Eu amo os filmes adolescentes da Netflix. Poderia dizer que eu tenho 1,60 de altura, mas na verdade eu tenho 1,59. E tá tudo bem, 1,59 é mesmo muito mais charmoso do que 1,60. Meu signo é Áries e meu ascendente é Virgem. A minha Vênus é em Áries. Eu não sou boa com signos e eu até gostei de conhecer o meu mapa astral. Se você é a louca ou louco dos signos, já vai ficar imaginando os traços da minha complexa personalidade. Personalidade essa que também está classificada como ENTP. Dentro das 16 personalidades difundidas pelo método MBTI. E eu acho que você devia pesquisar se ainda não conhece. Aproveite e faz o seu teste. Cada letra representa uma característica-chave. E as minhas características-chave são extrovertida, intuitiva, racional e perceptiva. Isso acaba me encaixando no grupo dos criativos, analíticos e adaptáveis. O que para mim não faz nenhum sentido, já que a criatividade não é inata. Eu sou muito mais impulsiva do que analítica. E tá, eu até sou adaptável. Mas antes da adaptação, as crises existenciais batem forte. Acho que isso explica o porquê de eu sempre querer um pouco de tudo. E talvez esse querer demais é que me faz um pouco desorganizada e uma péssima administradora de tempo. Por falar em tempo, chega de falar de mim, né? Desde 2018, eu tenho aprendido várias coisas sobre podcast, porque comecei a gravar mini episódios para um evento semestral da faculdade. Mas eu nunca coloquei isso em prática em uma coisa minha. Não até agora. Mesmo que os feedbacks fossem positivos. Tem uns dias que essa vontade voltou com tudo. Acordei decidida e pensei, a hora é agora. Procurei mais informações sobre o universo de onde falo com você, e escolhi o Instagram para te encontrar. Na verdade, se você não veio do Instagram, me conta de onde você veio. E acabei pensando também na vontade que eu sempre tive de voltar a escrever em um blog. Tudo por aqui é um experimento. Eu ainda não sou uma podcaster. Não sou uma guru da vida nem de conselhos. Eu não sou expert em absolutamente nada. Não tenho equipamentos profissionais, não conheço inúmeras técnicas de edição de áudio. Tô gravando aqui, 00h25, porque esse é o horário que menos tem barulho por aqui, quase dentro do guarda-roupa. Ah, eu ainda não pensei nem em uma dúzia de conteúdos para começar a temporada. Como disse, a desorganização senta sempre do meu lado. Mas tô tentando. Tô tentando, inclusive, seguir um roteirinho que eu não sei se vai dar muito certo, porque eu já falei um tanto de coisa que nem estava programada. Enfim, esse é um projeto que estava na gaveta há um tempão junto com outros, e eu escolhi falar sobre o motivo de só agora ele estar indo ao ar. O medo. Eu já larguei várias coisas, só por medo de dar errado, medo do fracasso. Talvez você também tenha feito isso. Deixei de começar outras pelo mesmo motivo. Com a quarentena e tudo que tem acontecido, cheguei à conclusão que só tenho agora. Passou, já foi, e o futuro ainda não veio. E quem pode me garantir que ele vai chegar? É o agora e pronto. Geralmente, a gente tem vontade de esconder tudo que está dando errado. Mas se isso aqui der errado, pelo menos você já sabe que eu tentei. E talvez isso me ajude a melhorar e não ter tanto medo das próximas coisas que virão. A gente se preocupa o tempo inteiro em ficar bons, excelentes em uma coisinha antes de colocar em prática. A busca por algo perfeito acaba nos deixando no meio do caminho, sem seguir em frente. Mas quem garante que essa não é só mais uma desculpa imposta pelo medo de aparecer para o mundo? Durante muito tempo, essa foi a única perspectiva apresentada para nós. O fracasso é péssimo. Desde a escola, naquela primeira nota ruim, a gente ouve que não podemos fracassar. Mas e se o fracasso for apenas uma oportunidade de olharmos para tudo à nossa volta e percebermos que podemos ser ainda melhores do que achávamos que éramos? Tá aí uma perspectiva que quase ninguém tem. Nem eu tinha. Eu tive medo de começar, medo de errar. Mas sem começar não ia aprender. Sem começar, passar por aqui e ver a beleza do caminho não era uma escolha. Porque, claro, todo caminho tem uma beleza, que só os nossos olhos são capazes de enxergar. Tive medo porque não sou boa em valorizar minhas próprias produções, que podem até não ser maravilhosas, mas que estão dando mais ou menos certo por aí. Tive medo de ouvir minha própria voz, porque todo mundo sempre me zoou. E aí você me pergunta, então por que um podcast? Não sei. Eu gosto de podcasts e acho incrível a versatilidade de poder ouvir enquanto faço outras mil coisas. Mas me ouvir faz com que o medo volte. O medo de não ser bem interpretada, de não editar muito bem tudo que eu tô falando. De subir para a plataforma uma coisa meio lixo, sabe? Nosso próprio julgamento costuma ser bem mais cruel do que o dos outros. E por isso, o medo se torna ainda maior. Dentre tantos medos de começar, o meu maior medo era de não ser eu de verdade falando aqui. Criar uma pauta bonitinha e falar coisas que eu li. Então eu tô tentando colocar muito de mim em cada palavra. Muito, porque eu sei que tudo não dá. Eu ainda não cheguei nesse nível de autoconhecimento. E é por esse motivo também que ainda não atingi um equilíbrio entre apreciar um pouquinho o que eu faço e a vontade de melhorar tudo que já foi feito. Como eu disse, a gente costuma ter o defeito de diminuir nossas produções, não aceitar elogios e pedir desculpas por coisas que não foram erros. Como quando uma amiga elogia aquela blusinha e a gente responde: "Ah, foi R$20 na feira." Ao invés de agradecer ao elogio e aceitá-lo. É por isso que a zona de conforto é tão quentinha. A gente dá muito valor à carga negativa que o resultado pode ter. Mas esquecemos que o caminho, que pode ser do fracasso, também pode ser o da glória. Esquecemos que nossa capacidade de agir, apesar do medo, pode nos levar a lugares incríveis. E esse é só um dos motivos pelos quais todo caminho deve ser celebrado. Porque a tentativa é mais valiosa do que a inércia. E de uma forma ou de outra, viver dá trabalho. E a gente nunca vai ficar completo. Sei lá, né? Não sei você, mas eu não quero todas as respostas nem me sentir completa. Porque isso vai ser um sinal de que eu não preciso de mais nada ou ninguém. E às vezes a gente só precisa de outro alguém para sentir o medo ao nosso lado e nos fazer ir com medo mesmo. Eu acho que quando a gente olha de outro ângulo, a gente percebe que o medo pode ser nosso amigo e andar do nosso lado, não na frente das nossas decisões. Não é sobre não ter medo, mas sobre ter a coragem de enfrentá-lo. Esse episódio já está acabando e eu espero que você não tenha criado grandes expectativas. Afinal, sem expectativas, sem decepções. Mas também espero que não tenha nenhuma frustração no ar, além de ter percebido que o medo pode ser uma bobagem, coisa da nossa cabeça que nem existe no mundo real. Ainda tem uma crônica ultra rápida sobre o tema de hoje te esperando lá no Medium, que você pode encontrar na descrição ou lá no perfil do Instagram. No perfil, você também pode contar pra mim o que achou ou se foi muito ruim. O arroba é jadissecast. Se você ouviu até agora e é meu amigo, muito obrigada. Se você não é meu amigo, mas ouviu até agora, já vamos marcar um rolê assim que a quarentena acabar, porque me sinto lisonjeada de ter trazido você até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!